Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Ah, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de janeiro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, cara ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai ficar bem informado com o Jornal do Meio-Dia. Isso aí. E sua participação é garantida aqui pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Coutinho Neto chega já, bem municiado, como sempre, com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, Coutinho, com muitas informações, viu? Bem, o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 26 de janeiro de 2023, já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E também Supermoda e Omara Calçados. É isso mesmo. São duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá. Calçadão da Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. E nas duas lojas, tá? Vocês encontram aí aquele crediário em 10 vezes sem juros. Que maravilha. Mas também pode fazer as compras em 12 vezes no cartão de crédito, sem juros. E o Unex. É a Unex. É isso mesmo. A UniFTC agora é o Unex Itabuna. É onde você encontra aquele curso de medicina. Inscrições abertas, hein? Rede UniFTC, o seu futuro em movimento. Bem... vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: advogado é investigado por esquema com faturas falsas. Que coisa, hein?
Jornal Dia de Teresina. Robert Rios rompe aliança com o doutor Pessoa e sai fazendo ataques à gestão.
Eita, politicagem. Jornal Diário de Pernambuco. Raquel Lira, que é a governadora lá do estado de Pernambuco, quer pente fino nos contratos da Secretaria de Saúde, viu?
Diário do Nordeste de Fortaleza. Desnutrição causou uma internação por dia em 2022.
Exatamente. No Nordeste do país, e a Bahia está aí se destacando, hein? Cadê o governo do estado? Jornal Tribuna do Norte de Natal. Museu da Rampa. Governo do Rio Grande do Norte decide encerrar contrato com a Casa da Ribeira.
O Imparcial de São Luís. Braide anuncia reajuste salarial de 15% para professores.
Que bom, né? Os professores lá do estado do Maranhão vão receber seu aumento. Jornal o Globo do Rio. Baixo carbono, inovação e reforma tributária. Os pilares da retomada da indústria.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. Com perfil para o diálogo, Avelar volta à segurança do Distrito Federal.
É o novo secretário de Segurança Pública, né, no estado lá do Distrito Federal. Jornal de Brasília. Chacina no Distrito Federal. 10ª vítima é identificada. Muito triste isso, hein? A gente vem falando sobre o assunto. Essa família foi assassinada, né? Segundo informações de diversos canais de TV, né, da imprensa de modo geral. Segundo a polícia, os apontados, né, suspeitos aí do crime, os bandidos, tinham o objetivo de tirar dinheiro dessa família e também ficar com a chácara da família. Que coisa triste, viu, Marcos? Uhum. Quanta violência.
Estado de Minas e Belo Horizonte, aumento da gasolina já chega às bombas em BH.
Pois é, Jornal Estado de São Paulo. Bancos levam à justiça donos bilionários das lojas americanas.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Veja como vai ser a nova prova de vida para todos os aposentados.
Vamos falar sobre isso ainda hoje. E Folha de Londrina, Paraná. A apreensão de maconha e crack cresce nas estradas paranaenses. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, o Jornal do Meio-Dia, né? Tá aqui para você ficar bem informado e também abre espaço para sua participação. Você pode enviar sua mensagem escrita aí para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029, tá? De preferência, mensagem escrita, mas se puder enviar logo o seu áudio de 30, no máximo 40 segundos, no intervalo a gente já escuta e divulga, tá bom? Após o segundo, no segundo bloco. Então aproveita aí para falar conosco. Olha, são 12 horas e 14 minutos... É, vamos de informação aqui para os nossos ouvintes. A seguinte informação nós temos: o Hospital Regional Costa do Cacau ultrapassa 500 mil de procedimentos em 4 anos. Então, o Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, integrante da rede da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, conveniada 100% ao SUS, referência em média e alta complexidade no interior da Bahia, realizou 174.790 procedimentos em 2022. Nesses últimos 4 anos, a unidade hospitalar atingiu marca de 520.296 desses serviços prestados aos pacientes. Durante o ano passado, foram realizados 43.527 atendimentos de emergência, 19.768 consultas ambulatoriais, 100.237 diagnósticos e 9.258 cirurgias, totalizando a marca expressiva de 172.790 procedimentos. Então, do total de intervenções cirúrgicas, 289 foram neurológicas, 2.469 ortopédicas, né? A ortopedia sempre se destaca, né, gente? Impressionante, por causa dos acidentes que ocorrem muito, né? 839 cardiovasculares, sendo 5.661 eletivas, né? Então, referente às consultas ambulatoriais, aconteceram em cirurgia geral 4.656, ortopedia e traumatologia 3.309, cirurgia vascular 772, cardiologia 2.240, cirurgia cardiovascular 293, bucomaxilofacial 157, nossa, dermatologia 486, cirurgia plástica 107, beurocirurgia 625 e neurologia 718 e mais de 6.400 de outras especialidades. Então, procedimentos diagnósticos foram executados mais de 89 mil exames laboratoriais, mais de 1.800 testes rápidos, mais de 600 de anatomia e patologia e mais de 2.250 ultrassonografias, 361 em radiologia e assim vai, viu, gente? Intervenções, né, intervencionistas, 5.976. Então, entre 2019 e 2022, foram atendidos pacientes de 235 municípios de 24 estados da federação, além da Bahia, né? A diretora-geral do Costa do Cacau, a Cristine Câmara, pontua que a unidade trabalha alinhada com a Secretaria de Saúde do Estado e recebe pacientes via regulação da SESAB e também via urgência e emergência, o que explica o número de pacientes de diversos lugares do Brasil, principalmente nos períodos de alta do fluxo turístico em Ilhéus, né? O diretor técnico da unidade hospitalar, o médico Egídio Feitosa, destaca que os números de atendimentos e cirurgias do Costa do Cacau aumentam a cada ano para atender a demanda da saúde pública no interior da Bahia. Só em 2022, eles realizaram mais de 5 mil cirurgias eletivas, ajudando no andamento da fila e da regulação. Também mais de 2.400 cirurgias ortopédicas. Eu imagino que a cirurgia... Nossa, a entrada de paciente para cirurgia ortopédica não para, né? Porque o que é de acidente, meu Deus do céu. Principalmente pessoas que... Alguns motociclistas, né?
Acidentes de trânsito.
Né? Acidente de trânsito, infelizmente, sempre ocorre. Então, a diretoria disse que tiveram, em média, 25 cirurgias neurológicas e quase 70 cardiovasculares por mês. Olha só. Em 2022 foram ótimos os nossos resultados, alcançamos os pacientes satisfeitos. Este ano continuamos o trabalho para manter o nosso acolhimento humanizado e atendimento de referência para os usuários do SUS, que reconhece a nossa assistência prestada. Isso é muito importante, o atendimento humanizado. Em depoimento registrado, o paciente Almenides Santana relatou o cuidado recebido e agradeceu, né? A paciente Lidiane Souza revelou que se sentiu muito acolhida com a equipe, que a tratou de forma muito humanizada também. A paciente Janaína Gonçalves elogiou os profissionais do Costa do Cacau e toda a equipe, né? E parabenizou toda a equipe de higienização, copeiros que traz alimento e ao SAC pela atenção também. É isso, né, gente? Um hospital completamente SUS tem que ter mais ainda o atendimento humanizado, né? Isso é muito importante, né? Parabéns a todos, toda a equipe do hospital. 12 horas e 18 minutos. Ô Marcos, vamos divulgar uma informação importante, né? Para quem quer entrar na UFSB, a Universidade Federal do Sul da Bahia, que abre inscrições para alunos especiais, né?
É isso aí, Kátia. A Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, abriu ontem, dia 25, inscrições para estudantes que desejam se matricular de forma especial em componentes curriculares de cursos de graduação nos campus Jorge Amado, de Ilhéus, Sozígenes Costa, de Porto Seguro, e Paulo Freire, de Teixeira de Freitas. O período de inscrição seguirá até a próxima segunda-feira, dia 30. A distribuição das vagas obedecerá à seguinte ordem de prioridades: professores do ensino básico, pessoas vinculadas a instituições parceiras da universidade, participantes de ações afirmativas e programas de integração social da universidade, estudantes regulares de instituições de ensino superior, portadores de diploma de curso superior e portadores de diploma de ensino médio ou equivalente. A matrícula especial permite inscrição em até 8 componentes curriculares por meio do formulário online. No ato, é necessário enviar os documentos listados no primeiro anexo do edital número 28 de 2022. A documentação deve ser reunida em um único arquivo PDF de até 5 MB. Quem for selecionado já começa a participar das aulas no dia 6 de fevereiro. De acordo com a universidade, além de conhecer a comunidade acadêmica e a dinâmica da graduação, os estudantes poderão aproveitar os resultados dos componentes curriculares caso retornem à instituição como alunos regulares.
Que bacana, né? 12 horas e 20 minutos, mudando de assunto, passando ali pelo extremo sul da Bahia, mais precisamente na cidade, no município, né, de Eunápolis. 4,5 toneladas de medicamentos armazenados de forma irregular, apreendidas em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, foram destruídas ontem. E aí, de acordo com a Vigilância Sanitária do município, o material era armazenado e transportado em péssimas condições de higiene e sem qualquer controle de temperatura, o que compromete a qualidade e eficácia dos produtos. Entre os remédios apreendidos estavam produtos destinados ao tratamento de hemodiálise e lentes que seriam utilizadas em cirurgias de catarata. Por causa das más condições, todos os medicamentos foram inutilizados e as empresas responsáveis pela distribuição foram autuadas pelo órgão de fiscalização. Que coisa, gente. Como é que deixa perder um material desse tão importante?
Vai entender.
Medicamentos guardados de forma irregular. E aqui em Ilhéus tem algo parecido, né? Porque a gente acaba de receber aqui a matéria do blog do Guzmão, que diz que ex-vereador Macrise flagra testes rápidos de Covid-19 vencidos no prédio da CESAL em Ilhéus. Então, na manhã desta quinta-feira, o ex-vereador Macrise Angeli, do PT, flagrou num prédio da Secretaria de Saúde de Ilhéus o armazenamento de caixas com testes para Covid-19. Mais de 150 exames sem uso ultrapassaram aí a validade, né? Para variar. Venceram em setembro de 2022. O flagrante acontece no momento em que a Bahia registra uma taxa de crescimento de casos, né, da doença. 580 pessoas infectadas, mais 3 óbitos nas últimas 24 horas. E quem pensa que a Covid não mata mais está enganado, tá? Tem acontecido morte, sim, pessoas se reinfectando ou infectando, indo para a UTI e não está salvando, tá? Aí você me pergunta, Cátia, se as pessoas tomaram as vacinas, alguns sim, outros não. Num vídeo gravado no prédio localizado na Avenida Canavieiras, onde funcionava o Colégio Fênix, o ex-vereador relata que foi entregar uma cadeira de rodas quando adentrou numa sala que estava aberta e viu o material em cima de uma mesa. Pelo menos 8 caixas com 20 testes cada, do tipo suave, aparecem nas imagens. O prédio em que o material foi flagrado está alugado para a Prefeitura de Ilhéus e serve à Secretaria Municipal de Saúde. O local, no entanto, nunca foi referência para a realização de testes de Covid-19, o que causou estranheza do ex-vereador Macris pelo fato dos testes estarem depositados ali. O Macris prometeu comunicar a situação ao Conselho Municipal de Saúde. E ao Ministério Público também, né, senhor Macris? Porque, Marcos, eu já fui testemunha no PA da Zona Sul não ter teste para você fazer o teste da Covid-19. E se esses aqui venceram em setembro de 2022, período que eu fui lá, existiam testes, né, na secretaria que poderiam estar num PA da Zona Sul ou em algum outro posto de saúde ou em algum ponto específico para as pessoas fazerem o seu teste. Né? E ainda, eu conheço várias pessoas, Kátia, já fui em pé da Zona Sul, já fui em UPA, já fui em alguns locais. Ah, tem certeza? Não precisa fazer o teste, esse sintoma aí. Como não? Porque um simples nariz entupido pode ser a Covid-19. Uma garganta inflamada pode ser um Covid-19.
Sim.
Tosse, só tosse pode ser um Covid-19. Não precisa você ter todos os sintomas. Perder o paladar, olfato, ter dor de cabeça, febre, etc., para ser uma Covid-19. A gente sabe que a Covid-19, cada organismo reage de uma forma. Né? Então, quantas pessoas, o ano passado, né, nesse período aí, disse que não conseguiu fazer o teste? Aí o ex-vereador encontra essa quantidade de testes já vencidas, Marcos. Vencimento de setembro de 2022.
Foi desorganização, uma logística errada, uma vontade, mas como é que deixa perder quando as pessoas queriam fazer testes? Né?
Pois é, nesse mesmo local aí, ó, poderia ser uma base para fazer teste, mas não. Ficou bem claro que para a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, o combate à Covid-19 não é tão importante, né? Identificar os casos não é tão importante, porque a subnotificação aqui é grande, viu?
Deixou perder, jogar no lixo, dinheiro público, né?
Pois é, né? Triste realidade. 12 horas e 25 minutos. Vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente quinta-feira. Marcos Bezerra, excelente quinta-feira para você também. Um ótimo trabalho, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho Neto. Bom trabalho também. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado aqui na Gabriela FM acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando a chegada de sua viatura virtual da Gabi, com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Olha, nossa viatura virtual da Gabi tem a nossa primeira ronda sendo realizada aqui mesmo, na cidade de Ilhéus. Acompanhe este fato comigo. Rodrigo Souza Santana teve 80% do corpo queimado em sua própria residência, localizada na rua Luiz Gama, ali bem próximo ao posto de combustível. De acordo com informações, o fato ocorreu por volta das 7 horas da manhã de ontem, quarta-feira. No momento do incidente, o filho ouviu o pai gritando e quando acordou, ele já estava pegando fogo. A população colocou o homem na rua, acionando a equipe do SAMU. Mesmo consciente, a vítima foi encaminhada para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, sem saber o que aconteceu com ele. Não soube explicar qual a origem deste incêndio que acabou atingindo 80% de seu corpo. Olha, nossa viatura virtual da Gabi agora indo até o município de Tororó, divisa com o município de Itapetinga. Mais um crime bárbaro ocorreu no bairro Vida Nova, distrito de Bandeira do Colônia, município de Itapetinga, ontem à noite, quarta-feira. foram mortos a tiros. João Marcelo Duarte, 18 anos de idade, e a mãe dele, Alessandra, que são acusados de participarem da morte da jovem Stephanie Carolina, de apenas 17 anos de idade. Fato este que ocorreu no último sábado. A morte de Stephanie causou grande comoção na região devido à crueldade que os fatos ocorreram. Segundo populares, por volta das 23 horas, diversos tiros foram ouvidos nos arredores da casa da família. Na residência estavam também três crianças, que são filhas de Sara, acusada de participação da morte de Stephanie e que está presa em Itapetinga. Graças a Deus, nenhuma criança foi atingida. A polícia foi acionada, os corpos de mãe e filho foram levados pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal de Itapetinga. Até o momento, não há informações sobre a autoria para estas duas mortes violentas no distrito de Bandeira do Colônia, em Itapetinga. Olha, o motorista e um ajudante foram assaltados no trevo de Ibirapitanga com a BR-330. Três criminosos renderam condutor e carregadores de um caminhão que transportava cerveja e refrigerantes e acabaram levando celulares e pertences pessoais dos trabalhadores. Fato este ocorrido no trevo da BA-652 com a BR-330 ontem à tarde. Conforme informações, os criminosos estariam a pé e acabaram alcançando as vítimas quando o caminhão reduziu a velocidade ao chegar no trevo. Os bandidos ainda tentaram arrombar o cofre e levar o veículo, mas não conseguiram. Após o assalto, os criminosos fugiram em um matagal, direção ignorada, enquanto que as vítimas seguiram para Ubatã. Agora, sua viatura virtual da Gabi indo até a cidade de Jequié. Lá no município de Jequié, um idoso de 64 anos de idade, ele foi atropelado na manhã de hoje, quinta-feira, na BR-116. O idoso seguia de bicicleta por volta de 2 horas da manhã, no quilômetro 676 da rodovia Santos Dumont, que é a antiga Rio Bahia, próxima à entrada da barragem da Pedra, em Jequié, quando foi atingido por um veículo que acabou não prestando socorro à vítima através do seu condutor e fugiu do local. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela foi identificada como Wilson Rios, natural lá mesmo de Jequié. O corpo foi removido pela equipe do Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal de Jequié. O caso será investigado pela Delegacia Territorial do município. Olha, sua viatura virtual da Gabi vai fazer o seu pit stop para abastecer de notícias do setor policial. Retornaremos logo mais aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Esse é o seu ponto da informação, Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento: Supermercados Meira. É isso mesmo, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados são duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex Itabuna, isso mesmo. A UNFTC Itabuna agora é o Nex, Faculdade de Excelência, com um novo curso de Medicina. Bem, Marcos Bezerra, vamos liberar a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você pode participar enviando a sua mensagem escrita, tá? É o mensagem de áudio para o nosso WhatsApp. Inclusive, tem ouvinte que ele acaba mandando até o vídeo, né? Porque ele tá tão revoltado com aquela situação ali que eles vivenciam, né? Os ouvintes, no caso, os moradores aqui de Ilhéus, que acabam enviando um vídeo. E como o áudio do vídeo tá bem nítido, né, Marcos? Isso. A gente vai soltar aqui para você ouvir essa reclamação dos moradores ali da região que fica perto de Maria Japa, aqui em Ilhéus.
Ponta do Cedro.
Isso, a Ponta do Cedro, que é perto, próximo a Maria Japa. E como as pessoas conhecem mais Maria Japa, então a gente explica isso para vocês. A Ponta do Cedro fica ali próximo a Maria Japa. Agora ouça aí a reclamação desse morador.
Olha, temos que se virar aqui para poder passar para ir fazer compra, para poder ir para o hospital, né? Porque essa estrada é a única estrada que leva a gente para a cidade. Aí, infelizmente, o poder público não pode ajudar a comunidade. Não sei o motivo, não sei porquê, mas infelizmente nós mesmos que tivemos que se reunir para dar o nosso jeito aqui. Aí, graças a Deus, pelo menos entre a comunidade ainda existe união para se mobilizar, para dar um jeito, para continuar com a nossa estrada aí, ó. Isso aqui foi tudo na mão, ó. Sendo que a prefeitura tem máquina apropriada para fazer esse serviço, mas infelizmente aí só lembra da gente em época de eleição. Aí eu vou estar aqui mostrando esse vídeo e pedindo ajuda aí de alguém que possa ajudar, para estar dando um apoio à comunidade aqui da Ponta do Cedro. Lembrar que nós só não existe em época de eleição. Aqui, ó. Tanto de gente aqui. Bom dia, rapazes. Tô fazendo um vídeo aqui para mostrar o descaso que nós temos, né? Da prefeitura e de tudo. E que se não fosse a união aqui, ó, nós só passava aqui de jegue e enxuto. É o de helicóptero de jegue moiado ainda tola.
Brincadeira um negócio desse, tá vendo aí? Pra vocês terem ideia da situação da estrada, né? Se tiver chovendo, tiver água ou a estrada molhada, como ele disse aí, até o jegue atola.
Com a lama, né? Que se fala,
exatamente, né? Marcos Bezerra. Pra vocês ouvirem, tá? Entenderem, caros ouvintes, a situação da estrada aí na região da Ponta do Cedro, que é em Ponta do Cedro, que é ali na região de Maria Japa, tá? Então, essa é a situação, a estrada cada vez pior. Os moradores se reuniram e estavam lá, né?
Consertando e
fazendo colocando realmente a mão na massa, né, Marcos Bezerra? Uhum. Com aquele mutirão ali, arrumando, fazendo umas melhorias na estrada. Por quê? O Poder Público Municipal, a Prefeitura de Ilhéus, o prefeito de Ilhéus não manda arrumar as estradas, né? Vicinais aí que vão para essas comunidades. Aí aqui a gente fica falando, reclamando, o povo também. E ninguém nem aí. Em relação aos buracos, depois que a gente reclama bastante, vão lá e tapam os buracos. Aleluia, né, Marcos? Tapar o buraco.
É.
Quem tá saindo da ponte, pegando sentido sul, ali em frente ao meu bar.
Isso.
A prefeitura tapou o buraco.
Isso.
Aleluia. Isso aí, vamos trabalhar. Agora, na Avenida Princesa Isabel já tem alguns também. Inclusive, quando a gente tá saindo da Avenida Itabuna, aqui que você entra em Ilhéus e vai fazer a curvinha pra entrar na Avenida Princesa Isabel, ali tá acabado. Jogaram umas britas, um negócio ali, mas tá bem ruim, viu, Marcos?
É verdade, né?
Tem que fazer aquela melhoria ali.
Essa questão de operação tapa-buraco numa cidade tem que ser igual num restaurante, num bar, numa cabana de praia que você vai. Você quer ver aquela pessoa atenta, olhando quando o cliente precisar. É. Então, a mesma coisa, tapa-buraco. Apareceu, tapou, acabou o problema.
Inclusive, vou dar uma dica, viu, pra vocês motoristas, motociclistas. Bateu num buraco aí, teve prejuízo, pode entrar contra a prefeitura, viu? Vocês têm direito. Porque nós pagamos IPTU, e IPTU é para investir na infraestrutura.
Isso.
Né? Fica a dica, tá bom? Orientação. 12 horas e 44 minutinhos, Marcos Bezerra circulando pelo WhatsApp da Gabi. O que é que temos aí de mensagens de ouvintes?
É, boa tarde, Kátia. Amiga, pelo amor de Deus, chama a atenção da dona Embasa. No final da rua do bairro São Miguel, em Ilhéus, não chega água desde sexta-feira.
Menina.
Somos os moradores do final da rua, que clamamos aí, pelo amor de Deus, que liberem a água com mais força para encher os nossos tanques de água.
Final da rua...
Da rua, do bairro São Miguel.
Então, Embasa, vamos soltar água aí, né, pro bairro São Miguel. O pessoal do final da rua aí do bairro São Miguel tá sofrendo. Desde sexta-feira que não cai água. Vai fazer, então, amanhã 8 dias. Isso não existe, Marcos Bezerra. Peraí.
É, se chega, não chega com a pressão adequada para encher os tanques dos moradores.
É, né, mas pelo que fala aí, não tá caindo nem nenhuma torneirinha baixa ali. Pelo amor de Deus, Embasa, vamos soltar água, liberar a água. Mas é impressionante, você fica dias sem água, sem cair. Mas quando a conta vem, vem aquela mesma coisinha. É impressionante, Embasa, viu?
Tem mais
Ilhéus, Marcos, é Embasa que presta serviço péssimo. É Coelba que presta serviço péssimo. Porque onde eu moro, na Zona Sul, todo dia tem queda de energia. Todo santo dia.
Zona Sul, né?
É, tá sendo rápido, mas tá tendo. Todo santo dia. Ou mais de uma vez por dia. Uhum. Isso é certo. Aqui, se a Gabriela FM não tivesse um gerador, vivíamos fora do ar. E, né? Ou seja, gerando prejuízos, porque os anunciantes não iam querer anunciar aqui. Mas, se como a rádio tem um gerador, graças a Deus segura tudo no ar. Mas eu vou te falar, viu, Coelho? É difícil. Porque tem dia que a gente vê aqui, né, Marcos? Uma queda atrás da outra.
É.
Nossa, a gente perde as contas.
Quem não tem gerador é Embasa, né? E quando falta energia, falta água.
Falta água. Impressionante. Só o Jesus na causa.
E mais aqui. Boa tarde, Kátia. Um abraço para você. Estou ligadinha.
Obrigada.
É, mesmo até nos postos de saúde do distrito, não tem nenhum nebulizador. Não tem nos postos aqui de Aritaguá. A Ellen está reclamando.
Eita. É uma atenção básica. Que de atenção básica não tem nada. Tem... É desatenção, viu, Marcos? Que eu vou lhe contar, meu amigo. Só Jesus na causa, viu? Me deixa. Ei, Léus, pelo amor de Jesus. Quando é que as coisas vão melhorar? Só quando o povo aprender a votar, né? Aí sim. Pode ser que melhore, né? Acorde, viu? Cidadão brasileiro. Ai, ai. 12 horas e 40 e 7 minutinhos. Vamos de mais informação. Vamos falar do incêndio que teve... No Teatro Castro Alves, em Salvador, o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, disse na manhã, se reuniu, né, na manhã de hoje com integrantes da Secretaria de Turismo da Casa e da Casa Civil para planejar as ações que serão realizadas no TCA, Teatro Castro Alves, principal casa de espetáculos de Salvador. O local foi atingido por incêndio ontem. Quem viu aí o vídeo, né, percebeu nos sites, blogs, a situação lá. No TCA, o governador da Bahia afirmou que o teatro será recuperado com máxima brevidade, né? Em nota, o Ministério da Cultura lamentou o incêndio do berço artístico da Bahia e do Brasil. Então, o incêndio atingiu o teto do Teatro Castro Alves, no centro de Salvador, no início da tarde de ontem. Por causa do incêndio, a equipe de segurança do equipamento pediu que as pessoas evacuassem o prédio. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Salvador informou que aguarda rescaldo da área atingida para uma vistoria detalhada. O governador afirmou que um relatório do Corpo de Bombeiros com detalhes dos danos será entregue nos próximos dias. Após a ocorrência, a assessoria de imprensa do TCA informou que a agenda de shows dos próximos dias foi adiada. De acordo com informações do secretário de Cultura, pelo menos 7 apresentações foram canceladas e o teatro conta com vários espaços. A sala principal, sala do coro, concha acústica, foyer, centro técnico, vão livre, jardim suspenso e o café teatro. Na inspeção preliminar, não foi constatada que as estruturas tenham sido afetadas, né? Enfim, só espero que não superfaturem aí a reforma, tá bom? 12 horas e 49 minutinhos. Vamos acionar, por gentileza, Marcos Bezerra, o nosso repórter novamente. O Coutinho Neto fazendo a segunda entrada de hoje aqui, que trazendo mais informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida. E você agora vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Nossa primeira parada, extremo sul da Bahia. Aconteceu um acidente com vítima fatal. O acidente aconteceu na manhã de ontem, quarta-feira, por volta das 7 horas da manhã, no quilômetro 110 da BR-418, no município de Nova Viçosa. De acordo com o que foi dito, o condutor do veículo, Diego Fernando Coelho, de 34 anos de idade, trafegava na via conduzindo um veículo Ford Fiesta, licenciado em Patos de Minas, quando, ao desviar de um buraco, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou. Estavam viajando no veículo Camila Gonçalves Borges, de 33 anos de idade, que é esposa do Diego, e Arthur Borges Coelho, de 13 anos, filho do casal. A família é moradora da cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais. Arthur Borges foi socorrido para o hospital municipal, não suportando as lesões e vindo a óbito na unidade de saúde já por volta das 7:30 da manhã de ontem. A vítima, Camila Gonçalves, teve um trauma e uma fratura no braço direito, e Diego Fernando, o pai, teve escoriações. O casal foi atendido no hospital de Nova Viçosa. Lamentamos muito por essa tragédia e a perda de uma criança desta família. Olha, tragédia em Porto Seguro. Um trágico acidente no início da noite de ontem, quarta-feira, vitimou dois motociclistas na BR-367, em frente à barraca de praia do PC, na praia de Mutá. Segundo relatos de testemunhas, as motocicletas bateram de frente no corredor central da pista, pois estavam ultrapassando veículos. O choque foi brutal e as vítimas morreram no local. A identidade das duas vítimas ainda não foi divulgada e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Porto Seguro. Olha, a família acabou reconhecendo o corpo de uma mulher que foi encontrada com a cabeça decepada. Acompanhe este caso bárbaro comigo. O corpo da mulher encontrado na localidade de Cachoeira, interior do município de Pindobaçu, com a cabeça decepada, foi reconhecido pela família na tarde de ontem no Instituto Médico Legal de Senhor do Bonfim, Norte Baiano. Trata-se de Rebeca Pereira do Nascimento, de 27 anos de idade. Recentemente, não tinha endereço fixo, mas seus familiares residem no condomínio Barbosa Leal. Segundo uma família, na última segunda-feira, a Rebeca, ela foi à casa da família e disse que queria sair dessa vida de usuária e ficou na casa da mãe na segunda, terça e na quarta de manhã, saiu sem destino. A família recebeu a triste notícia quando ouviu no noticiário e era relatado sobre as tatuagens e características do corpo, no qual facilitou a identificação. Ainda não se tem informações sobre a autoria e a motivação desta barbaridade. Olha, infelizmente terminou o fim, né, da esperança de encontrar a criança Alexandra Sofia, de apenas 4 anos de idade, com vida. O corpo de Alexandra Sofia Gonçalves Torres, de 4 aninhos de vida, que estava desaparecida desde o acidente na BR-242, no trecho da Serra da Mangabeira, a Oliveira dos Brejinhos, da Chapada Diamantina, foi encontrado no início da tarde de ontem pelo Corpo de Bombeiros Militares. Segundo a corporação, duas cadelas do Núcleo de Operações com Cães acharam o corpinho da criança. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para seguir com os procedimentos legais. O acidente aconteceu na última segunda-feira, envolvendo uma carreta que transportava bobinas e um caminhão carregado de bois. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, além da criança que estava desaparecida. Olha aí, nossa grande Bahia, um homem de identidade ignorada morreu na manhã de ontem, quarta-feira, após uma troca de tiros com policiais da 66 CIPM, Companhia Independente de Polícia Militar, no bairro Lagoa Subaé, em Feira de Santana. Segundo informações, o suspeito estava a bordo de uma motocicleta praticando assaltos. E quando foi localizado pela equipe da Polícia Militar, na Avenida Periférica, reagiu e atirou contra os policiais. Ele foi baleado durante o confronto e foi socorrido até o Hospital Geral Cléristo Andrade, mas não resistiu e morreu! O delegado Luiz Filgueiras presidiu o levantamento cadavérico e encaminhou o corpo para o Departamento de Polícia Técnica. A Polícia Militar apreendeu a arma e a motocicleta que estavam com o suspeito. Muito bem, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia, sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã aqui no JMB com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua com Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. São 12 horas e 55 minutos, ó, quem quer mandar mensagem aí tem que correr, porque faltam 5 minutos para o programa finalizar, tá? Preciso avisar aqui. Bem, Marcos Bezerra, vamos de informações, por gentileza. Vamos falar dessa explosão numa cidade aqui da Bahia, né? Infelizmente, provocando uma tragédia, né?
Verdade, Kátia. 4 pessoas da mesma família morreram após um prédio desabar depois de uma explosão na madrugada desta quinta-feira na cidade de Tanhaçu, no sudoeste do estado. Uma das vítimas é uma menina de 5 anos. De acordo com a Polícia Militar, a explosão aconteceu por volta das 4h40 da manhã em um imóvel no centro comercial da cidade, em frente à rodoviária de Tanhaçu. Segundo a PM, no imóvel funcionava uma padaria, uma loja de autopeças e no pavimento acima tinha uma residência. Os bombeiros que atuam no resgate são de Vitória da Conquista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, também foi ao local. A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, também foi acionada e fez o desligamento da energia para que as buscas fossem feitas com mais segurança. As 4 pessoas que estariam na residência, no pavimento superior do imóvel, foram retiradas sem vida dos escombros. Inicialmente foi divulgado pela PM que a criança chegou a ser socorrida para um hospital. Bombeiros e funcionários da Prefeitura de Tanhaçu trabalham na remoção dos escombros. O Departamento de Polícia Técnica, DPT, foi acionado para identificação e demais procedimentos legais. O Corpo de Bombeiros informou que a causa da explosão ainda é desconhecida.
Que coisa triste, hein, Marcos?
Tragédia.
Que tragédia. Que tragédia, viu? Olha, nossa senhora, né? Mas enfim, vamos continuar acompanhando aí. Se tiver novidades sobre esse assunto, a gente volta a falar. Marcos, acabei de enviar aí, tá? Pra gente divulgar. Enfim, gente, ó, como está valendo a participação do ouvinte, acabamos de receber um áudio aqui e faz um alerta importante, né? Sobre essa questão de falta de segurança ali na Praia do Cristo, aqui no município de Ilhéus. Temos um áudio aí de um ouvinte, né, Marcos?
Isso.
Vamos lá.
Boa tarde, Kátia Gomes, quem fala aqui é nem todos. Venho aqui através do seu programa manifestar uma preocupação referente à Praia do Cristo, principalmente aos finais de semana, ao anoitecer, onde tem acontecido algumas festas, tipo paredão, né, e pessoas têm se dirigido àquele local sem nenhuma fiscalização, sem nenhum policiamento, sem nenhuma segurança, sem iluminação. E venho aqui trazer ao público essa preocupação, que infelizmente eu estou prevendo uma tragédia se nossas autoridades, principalmente a Segurança Pública, não tomar uma providência.
É, realmente, viu? É necessário providências ali, viu, Marcos?
Verdade.
Eu ouço muitas reclamações também, as pessoas falando de quem mora do outro lado, no Pontal, sabe? Na Avenida Lomato Júnior. Reclama, diz que o som é tão alto, né? De paredão de som que incomoda lá do outro lado. Inclusive, eu gostaria de convidar o comando da Polícia Militar para a gente bater um papo sobre essas questões de som alto. Porque ali na Praia dos Milionários, viu, Marcos? No sul, tá acontecendo muito isso. Os moradores ali da orla têm que chamar a Polícia Militar sempre. No domingo aconteceu isso, né? Tiveram que chamar a Polícia Militar para que baixassem o som. E aí o dono do som até desligou, né? Eu acho que o dono de um som que para um carro numa praia onde tem residências, ele tem que entender que ele não está numa pré-deserta, que ele pode colocar um som às alturas, daquele jeito, incomodando idosos, bebês que não conseguem dormir por causa do som excessivo, altíssimo. É. Mas não é qualquer sonzinho, não. É sonzão mesmo, Marcos Bezerra. Estou dizendo isso porque eu presencio, né? E ouço o tempo todo as pessoas reclamando. Então, em Ilhéus, Itabuna tem lá a patrulha do som que funciona. Ilhéus está precisando disso também, Marcos Bezerra. É,
não só pela altura, o volume do som que ultrapassa o que a lei permite, Kátia, mas também o tipo de música que é colocada, né, num local que tem crianças, muitas vezes. Né?
Bem lembrado, porque ali na Praia dos Milionários, as músicas que tocam, gente, é... Olha, pesada, viu? As letras são bem pesadas.
Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. E onde há festa, normalmente, muito som, muitas pessoas, têm que ter segurança pública.
Já quero deixar aqui no ar o convite, tá? A Polícia Militar. E vou convidar, inclusive, o comando da CIPM, que cobre ali a região sul, porque eles são sempre acionados. Porque as pessoas ligam para o 190, né? Aí cai na central do 190, 190 aciona quem, Marcos? A CIPM, que cobre ali a região sul, se não me engano é a 69, né? Isso, Coutinho? 69 CIPM, que cobre a região sul. Então, toda hora a viatura tem que ir. E eu percebi que no domingo, os policiais chegaram lá bem sérios, deixando bem claro que aquilo não estava certo. Rapidinho desligaram o som. E eu acho que podem até ouvir a música, né? Música também com a letra mais decente. Agora num volume que não incomode tanto as pessoas. Coloca o som, porque Deus me livre. Eu não sei como é que aqueles carros têm um som tão potente assim, viu, Marcos? Parece um trio elétrico, Marcos. Você acha que tem um trio elétrico ligado ali o som. Né? É. Então, na Praia dos Milionários está ocorrendo muito isso. Ali, nas proximidades, ao lado da cabana tropical, está acontecendo muito, né? O dono da cabana não tem culpa, porque a gente percebe que são pessoas que chegam ali, param seus carros de som e nem consomem na cabana. Ficam do lado, né? Já levam tudo, a comida, a bebida, mas não tá nem aí se tá incomodando os moradores, entendeu, Marcos Bezerra?
É isso.
E de segunda-feira, muita gente me procurou falando desse som no domingo, né? No domingo também, e eu vejo de perto isso acontecer ali. E realmente é necessário que tome uma providência. Ou a prefeitura organiza uma patrulha do som, como Itabuna fez, e faz uma parceria com a Polícia Militar, ou a própria Polícia Militar toma as providências dela, porque a polícia sabe que está errado. Quando a gente liga para o 190, o 190 ainda informa. Olha, já tem X ligações, vamos mandar sim a viatura. Né? A viatura vai. Né? Mas tem uns que ainda tem cara de pau, viu, Marcos? A viatura sai, liga de novo. Então, a falta de respeito, né? É muito grande, infelizmente. Bem, Max, vamos para a última notícia de hoje, orientar aí os segurados do INSS, tá? Vamos falar da prova de vida automática do INSS, que tem novas regras. Entenda como funciona, vamos resumir aqui para vocês. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, regulamentou as regras da prova de vida anual automática de aposentados e pensionistas. A partir de agora, os segurados não precisarão ir aos bancos, mas calma. A gente vai explicar se pode mesmo ou não. O recenseamento será feito por meio do cruzamento de dados que constam dos cadastros do próprio governo e de seus parceiros. De acordo com as novas regras, o INSS receberá esses dados de órgãos parceiros e vai compará-los com as informações que já estão cadastradas em sua base. Neste ano, o INSS deverá fazer a comprovação automática de vida de cerca de 17 milhões de beneficiários. Então, o Instituto dá um exemplo de como será feito o procedimento automático. Uma pessoa toma uma vacina contra a gripe num posto de saúde da rede pública. Ao receber essa informação, o INSS tem um indicativo de vida do beneficiário e tal indicativo servirá para compor um pacote de informações sobre as pessoas. Esse pacote de informações reunirá diversas ações da pessoa registradas ao longo do ano, nos diferentes bancos de dados aí dos parceiros. Então, quando o total de ações ao longo do ano registradas nas bases de dados parceiras for suficiente, o sistema considerará a prova de vida realizada, garantindo a manutenção do benefício até o próximo ciclo. Então, a portaria que regulamenta a nova prova de vida foi assinada nesta terça-feira, no dia 24, tá? Então, a gente vai explicar aqui algumas coisinhas para vocês. Marcos, por exemplo, quem vai passar pela prova de vida automática?
Neste ano serão 17 milhões de pessoas. Todos os benefícios ativos do INSS de longa duração devem passar pelo procedimento, como aposentadorias, pensões por morte e benefícios por incapacidade.
E também tem que dados o INSS usará para realizar prova de vida com cruzamento de dados.
Servirão como prova de que o segurado está vivo as seguintes informações. Acesso ao aplicativo Meu INSS com selo ouro ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas que tenham certificação e controle de acesso no Brasil ou no exterior. Realização de empréstimo consignado por meio de reconhecimento biométrico. Atendimento presencial em agências do INSS ou por reconhecimento biométrico em entidades ou instituições parceiras. Atendimento de perícia médica por telemedicina ou presencial, atendimento no sistema público de saúde ou na rede conveniada, vacinação, cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública, atualizações no CAD único somente quando for feita pelo responsável pelo grupo, votação nas eleições, emissão ou renovação de passaporte, carteira de motorista, carteira de trabalho, alistamento militar, carteira de identidade ou outros documentos oficiais que necessitem de presença física do usuário ou reconhecimento biométrico, recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico, declaração de imposto de renda como titular ou dependente e a prova de vida aí continuará sendo feita pelo governo no mês de aniversário do segurado, Kátia?
É, sim, vai continuar. Então, a contar da data de aniversário do titular do benefício, o INSS terá 10 meses para comprovar automaticamente que a pessoa está viva. Caso o INSS não consiga reunir informações suficientes para a comprovação de vida neste período, o segurado então terá mais 60 dias, 2 meses, para comprovar que está vivo. Então, se o segurado quiser, ele ainda poderá fazer a prova de vida no banco. Apesar de a prova de vida não ser mais obrigatória nos bancos, o titular do benefício ainda poderá fazê-la, sim, no banco, tá? Como nos anos anteriores, se preferir. E poderá ainda fazer a prova de vida acessando o Meu INSS. Então, tem várias opções aí, né, Marcos?
Várias formas.
Várias formas. Mantenha seu benefício em dia, tudo ok, né, Marcos?
Isso aí.
Anualmente. Fazendo essa prova de vida. Bem, nós encerramos por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. E claro que, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados são duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna, agora é o Nex, Faculdade de Excelência, com novo curso de Medicina. Inscreva-se já no vestibular Provas 12 de fevereiro. Bem, então encerramos aqui a edição desta quinta do Jornal do Meio Dia. Muito obrigada a você pela audiência, caro ouvinte. Marcos Bezerra, boa tarde para você, para todos os nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.